sentindo a presença de um médium que não aproveitou a sua experiência com o médium, alguma coisa nesse sentido. Acho que vai ser um pouco psicofônico. É uma senhora, não é uma figura masculina, não. Ela pede para dizer algumas coisas, vou começar a repetir. Eu tinha muitos pudores. Eu achava que não era médium, propriamente. Porque não via os espíritos como eu via as pessoas. Porque eu não ouvia como eu ouvia as pessoas encarnadas. Então eu achei que as minhas intuições e mesmo as incorporações que eu fazia eram um pouco fraudes. E no início eu ainda me permiti a empolgação da fé nos primeiros momentos de trabalho devocional. Mas depois, ela disse, eu comecei a sentir, eu não tenho impressão, dona Boa, que ela não vem propriamente se ajudar, ela veio trazer a lição, né? Ela disse que na casa de 20 anos, ela conseguia, vou colocar mais próximo que o medo de não captar bem, na casa de 20 anos, ela ainda, no início da casa de 20 anos, ela pede para corrigir, ela conseguia fazer as incorporações, trabalhar relativamente bem. Mas à medida que ela foi se aproximando dos 30, porque ela começou a trabalhar mediunicamente muito cedo, ela foi começando a travar, a exigir que as sensações fossem muito claras para que ela pudesse incorporar, porque ela via algumas pessoas, ela comenta, eu vou repetir palavras como se fosse a primeira pessoa, né? Repetindo as palavras dela. Eu percebi algumas pessoas muito imaginosas e eu estava certa, a maior parte das vezes. Eu via pessoas, como era uma pessoa escrupulosa, de fato era, percebia pessoas que usavam a faculdade mediúnica por problemas de autoafirmação e usavam para criar impacto, inconscientemente, na maior parte das vezes. E tudo isso me impressionava muito mal. E eu fui me embotando, cada vez mais falando menos o que eu via, cada vez mais me permitindo menos as manifestações dos espíritos sofredores e principalmente dos guias espirituais. Quem era eu para receber guias espirituais? Hoje eu sei que recepção de guias espirituais na minha casa espírita, em que não havia nenhuma orientação espiritual direta, por exemplo, para que houvesse conflitos com, por exemplo, a liderança estabelecida por um médium que geralmente é escolhido pela espiritualidade para trazer as orientações, eu era a médium, ela fala, que havia sido escolhida para isso e eu não aceitei. Exatamente por causa dos meus pudores, eu havia sido escolhida para isso e eu não aceitei. Trouxe para cá, ela repete, palavras que o guia espiritual dela pede para serem ditas e eu estou repetindo aqui também. Eu percebo os dois, mas muito mais a médium desencarnada. Cheguei cá no mundo espiritual, em outras palavras, e me dei conta do tamanho do meu erro. Eu iria trabalhar com a mediunidade denominada de aconselhamento, os médiuns conselheiros, como chamou Kardec mais ou menos nessas palavras, o conceito é o que importa, porque depende de tradução, etc. Eu achava que isso não era uma mediunidade correta, e mediunidade de fato, mediunidade verdadeira. Eu vivi num período que coincidiu, em sua maior parte, ou seja, o período de minha última encarnação, a maior parte das palavras são dela, algumas eu vou adaptando do que eu estou entendendo quando não ouço. Eu vivi a maior parte do tempo em coincidência com o período de encarnação de Chico Xavier. E necessariamente, pelo prestígio justo que Chico Xavier desfrutava no meio espírita, pela sua retidão doutrinária e retidão de comportamento e caráter, eu fazia comparações internas. Eu não tinha, de fato, a pretensão de me assemelhar a Chico Xavier ou coisa do gênero, mas era algo inevitável. As comparações nós fazíamos. Então, por causa de saber de como os fenômenos se processavam de um modo excepcional, extraordinário por meio de Chico, à medida que os anos foram passando, depois dos meus 30, quando fiquei balzaquiana durante toda a minha casa, 30 anos, eu fui me embotando de uma forma que depois dos 40 eu me recusei a incorporar. Já não escrevi nenhuma mensagem, porque eu cheguei a psicografar durante um bom tempo. Parei a psicografia. Julguei que deveria só usar a intuição e que era média intuitiva, porque muito raramente eu ouvia com muita clareza, esquecida eu, diz ela, de que a memória funciona assim. Ninguém vê ou ouve alguma coisa fisicamente, mas as pessoas têm segurança quando se lembram de alguma coisa. A imaginação funciona assim. Ninguém ouve ou vê fisicamente quando imagina alguma coisa, mas pode ser claro bastante para aparecer. Não entendia eu que a mediunidade seria essa terceira categoria. Eu noto que o espírito é místico, também está interferindo nesse momento. É o guia espiritual dela. Agora fiquei sabendo, eu não tinha detectado ainda, né? Eu estava percebendo mais a média do que ele. E Eugênia que está supervisionando tudo que é dito. Era uma terceira gaveta perceptiva, cognitiva, assim é a mediunidade. E que eu poderia ver e ouvir sem ter a impressão de estar vendo e ouvindo fisicamente, mas distinguindo de memória e de imaginação, e sendo extremamente autêntica essa percepção mediúnica. Cheguei aqui com clamorosos débitos. Apesar de ser uma pessoa, digamos, de bem, honesta, isso não é o bastante ser uma pessoa de bem, não é o bastante ser uma pessoa honesta. Temos que, como Jesus disse, o Pai deseja que demos muito fruto. Nós temos é que frutificar para o bem e não apenas estarmos satisfeitos por não fazermos o mal, por não desejarmos o mal aos outros. Isso é um ganho, mas muito pequeno. Apenas nos afasta da média mesquinha da Terra. Mas se nós recebemos um mandato mediúnico, e há muitas pessoas com mandatos mediúnicos, mesmo que não seja para um trabalho missionário de vulto, que simplesmente menoscabam as suas responsabilidades por zelo excessivo. Que nós sejamos responsáveis, que nós sejamos disciplinados. Se somos médiums numa casa espírita que já tem uma condução definida dos guias espirituais por um certo médium, devemos respeitar essa condução. Mas quando sabemos, intuímos que somos o médium a passar as mensagens diretrizes para um certo núcleo, não devemos nos obstar nesse impulso, porque daremos contas primeiramente a nós próprios. E posso dizer de mim mesma, ela fala, tive que amargar longos anos de frustração progressiva, de uma angústia, uma agonia de autocondenação, de autocrítica. Me sentia cada vez mais uma pessoa defeituosa, em falta, precisava de algo realizar a mais e eu não associava isso ao meu pudor mediúnico. Sempre me parabenizei por não ser como outros médiuns que se deixavam levar pelo fascínio de poder da mediunidade, pelo fascínio das expressões anímicas e recordações de outras vidas. E eu não me dei conta que essa minha lucidez relativa para distinguir animismo de manifestações de poder da expressão mediúnica pura que provinha do plano superior, que isso me qualificava, e eu não estava utilizando essa qualificação para canalizar com mais pureza a fala dos mestres ou dos guias espirituais. E a frustração com o passar dos anos se converteu numa manifestação cancerígena. Eu somatizei a minha frustração e desencarnei pouco depois dos 50 anos por misericórdia dos meus guias espirituais, que anteciparam o meu retorno para que eu não convertesse o meu estado de profunda autocondenação em manifestações condenatórias ou de perseguição involuntária, mas que aconteceria, de outros médios ou trabalhadores que tinham menos responsabilidades que eu, mas que estavam cumprindo melhor o que se esperava deles do que eu, tão zelosa, tão disciplinada, que me julgava e que estava esquecendo a disciplina fundamental, achava que a disciplina era a contenção apenas, e não a disciplina da ação, apesar dos conflitos internos, a ação, apesar de conhecer os perigos do poder de algumas pessoas, canalizado o impulso de poder indevidamente pelo trabalho mediúnico. Agora eu sei que os mestres falam, pedem para falar no lugar dela. Quem tem o impulso de poder que não consegue conter deve trabalhar esse impulso de poder na atividade pública, na atividade empresarial, ou seja, no meio administrativo público, no meio político, no meio empresarial, privado, executivo, ainda que não seja uma pessoa que toma iniciativa privada, mas executivos que assumam posições de comando, mas não utilizar a mediunidade para isso, mesmo que inconscientemente, que é o que acontece com a maior parte. Da mesma forma, pessoas que têm a necessidade de chamar atenção para si, as pessoas têm a necessidade de ser o centro das atenções mais forte, existem áreas para canalizar esse desejo ou essa estrutura de personalidade, esse perfil. O trabalho artístico é muito digno. A pessoa pode trabalhar, por exemplo, no mundo artístico, com as suas diversas manifestações, nunca através da mediunidade. O campo da mediunidade é um campo sacerdotal, do não eu, do exercício, do sacrifício legítimo de servir, não ser, para que seres mais altos sejam por nosso intermédio. É um exercício de UTI evolucional, digamos assim. Se alguém não está em grande karma, terá um merecimento e um crescimento maiores ainda, porque estará fazendo um bem a si e aos outros em maior medida. Porque é a vivência da negação do ego para a afirmação do eu superior e todas as forças, inteligências extrafísicas que entrem em sintonia com o nosso eu sagrado, a nossa essencialidade divina, nosso Atman, nosso Cristo interior, pedem para dizer Temístocles e Eugênia, trocando palavras, permutando ideias, ambos e passando nesse momento. Fique então essa lição não só para os médios no sentido ostensivo, pedem Eugênio Temístocles a dizer, mas as pessoas que têm intuições de, por exemplo, iniciar a vida pública como políticos, como administradores públicos, como autoridades judiciárias, como autoridades do magistério, autoridades científicas, há muito pudor entre pessoas que são mais conscientes. Mas exatamente por alguém ser mais consciente da sua falibilidade humana e dos perigos de certas posições, é necessário que elas enfrentem, faceiem esse medo, faceiem o risco de comprometerem parcialmente a sua felicidade espiritual, o seu sossego interior, para que façam um bem maior aos outros, a comunidades e, por conseguinte, para si mesmos, si mesmas. É isso a dizer. Que apliquemos quanto possível às nossas vidas e que fico alerta para os que são prudentes demais. A prudência demais pode ser a avareza de viver, como falou certamente uma dessas inteligências desencarnadas que pedem para, além de Temístocles e Eugênia, para ficarem no anonimato. Beijo no coração de todos, dentro da reunião mediúnica do dia 10 de julho de 2012, Benjamin Teixeira de Aguiar.